Boa tarde a todos. Então estão a gostar? Muito ou pouco? Eu também. Então, se calhar, eu tinha pensado, já encontrei algumas pessoas que eu ajudei com os exorcismos e pensei que era boa ideia começar com uns pequeninos testemunhos. Os testemunhos têm sempre muita força. Então, chamava aqui a Aldina. Podem falar aqui deste de baixo. A Ada, traga o seu marido e a sua menina também. O Estevão e a família dele estão aí também, Vila Real. Venham até aqui. Sim, sim, venham. Sem medo. Né? Ajuda a muita gente. Então, eu pedia que eles se apresentassem brevemente e que contassem um pouquinho o que é que aconteceu na vida deles e como é que Jesus os ajudou. Pronto.
Olá, chamo-me Aldina. Eu penso que alguns já devem conhecer o testemunho. Sou católica desde pequena. Entretanto, pronto, fui batizada em bebê. Tive unida a Jesus em pequena, rezava. Com os anos e com a tribulação e com a confusão deste mundo, no que se passa, não é? Acabei por me afastar e, embora amasse Jesus e Maria, envolvi-me com todo o tipo de coisas más. De astrologia, tarôs, magia. Magia, pronto, acaba por ser tudo, não é? Tipo, tudo que era mau. Não magia negra, mas magia branca, embora disfarçada, não é? Nessas médiums e terreiros, que são muito conhecidos no Brasil, mas cá em Portugal também existem. Pronto, isto a parada aumentou. Os anos passavam e cada vez era pior. Eu só dizia que era boa, que não fazia mal a ninguém. Pronto, tudo começou de forma mais forte quando o meu pai faleceu, que eu quis saber o que se passava com a alma do meu pai, e aí foi tudo bem pior. Pronto, o demónio aí, né, conseguiu mais um bocadinho. E cada vez mais me apareciam pessoas à frente e que me levavam para aqui, levavam para ali, e eu ia inocente. Graças a Deus nunca quis fazer mal a ninguém, não é? Achava que não tinha mal nenhum, que era sempre, mas qual é o mal? Eu só sentia um vazio espiritual e sentia que precisava de saber mais. Li muitos livros da Nova Era, Alexandre Solnado, Paulo Coelho e outros livros que andam por aí de energias, que só fazem mal, como o Padre Duarte disse ontem. E que nós achamos que são bons, que qual é o mal disto, não é? Isso só nos ajuda, isso é mentira, é o demónio que está por trás. Isso levou-me, ou que me levou, levou-me aos 33 anos, eu neste momento tenho 36 anos, aos 33 anos fui exorcizada. Fui ajudada, Jesus ajudou-me através do Padre Duarte, e ainda tive alguns exorcismos, e estive muito mal, podia ter morrido. É isso que eu penso muitas vezes. Eu agradeço a Jesus, que o Nosso Senhor teve misericórdia de mim e salvou-me. Estou aqui, estou curada, mas podia ter morrido. Quantos não morrem? Porque estas brincadeiras são muito perigosas. Fui ajudada, fui curada, e o que é que Jesus me pediu? Obediência. Através do Padre Duarte, obediência à Santa Igreja Católica. E obediência, ir à missa todos os dias, rezar o texto todos os dias, confissão mensal mínimo, né? E uma conversão de vida, né? Retiros, amar Jesus com todo o coração. Isso obriga a obediência. É, né? Como ir ao ginásio, nós queremos emagrecer, mas não queremos fazer nada para emagrecer, não conseguimos, né? E foi assim, agarrei-me e só pedi ao Senhor: ajuda-me, que eu quero ser curada. E essa ajuda eu sozinha não conseguia, não tinha forças. E pronto, e aqui estou, e dou graças a Deus por me ter libertado de todo esse mal. E agradeço tudo o que Ele tem feito, porque o caminho é este, é Jesus de Nazaré. Amém.
Palmas para Jesus.
Eu chamo-me Elisete. Em certos momentos difíceis da minha vida, também procurei ajuda noutras fontes fora de Deus. E à missa. Rezava o terço todos os dias, porque em casa dos meus pais e dos meus sogros sempre se rezava-se sempre o terço, e eu casei-me e continuámos sempre a rezar o terço. Mas não era tudo, eu achava que não era tudo, e procurei então ajuda noutras fontes. Bruxa, fui a cartomância, trabalhava com uma colega que deitava as cartas, e então ela um dia deitou-me as cartas e até adivinhou, entretanto as colegas depois eu disse, claro, e então as colegas depois ficaram todas entusiasmadas, andávamos sempre atrás delas para que nos deitasse as cartas. A astrologia, eu quando dava na televisão, às vezes aquelas previsões para o ano inteiro, eu estava sempre toda entusiasmada para ouvir e acreditava nessas coisas. E no horóscopo e assim. Depois fui para um programa da menopausa, lá na Universidade, sou de Vila Real, lá na UTAD, e em que tínhamos yoga. Pronto, entusiasmámo-nos com aquilo. Entretanto, havia algumas senhoras que não gostavam e a professora ofereceu-nos umas aulas ainda mais completas na escola. Fomos, entretanto, eu comecei-me a sentir muito mal. Entretanto, lá também havia reiki. A minha filha andava em medicina e tinha uma colega que o professor dela era professor de reiki. E ela um dia chegou a casa e disse-me: olha, estava com uma dor nas costas e uma colega fez-me e eu fiquei bem. Entretanto, eu toda entusiasmada, também fiz. Mas comecei-me a sentir mal. E num dos retiros do Sr. Padre James, eu pedi que rezasse por mim e ele disse-me logo: tu tens que renunciar ao yoga. Eu agora... Todas as pessoas que eu sei que estão no yoga, eu digo-lhes, aviso-as, dou-lhes fotocópias para que elas pronto, acreditem mais naquilo que leem do que nas minhas próprias palavras. E depois, com a oração também do Sr. Padre Duarte, e o Márcio também tinha feito, nós ficámos muito melhores, porque Deus é assim... Deus é ciumento, não é? Quer-nos tudo para Ele, não nos quer só por metade, não é? Eu ia à missa, rezava ao terço, mas também procurei ajuda noutras fontes e isso não agrada a Deus.
Palmas para Jesus. Paulo, venha cá. Paulo está aí. Paulo Cruz.
Eu sou a Ava, esta é a minha filha Lara Safira, que é o nome dela, é homenagem aqui ao Padre Duarte, Lara. Esta é a Regina e este é o meu marido Gilberto. Eu tive uma vida muito difícil, muito complicada. Eu sofri muito, 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 muito. Só Deus e eu sei o que sofri. Aparecia um monte de coisas em minha casa, era ratos, era sapos, era terra. Muitas coisas que eu não sabia de onde é que aquilo vinha. E eu achava estranho. E não sabia o que é que havia de fazer com aquilo. Cada vez fiquei mais doente, só guerra em casa, discussão. Sempre eu a discutir com o meu marido a dizer para ele ir embora. E não suportava sequer estar à beira dele. Até que, uma certa altura, eu disse: isto não está bem e eu tenho que dar uma volta na minha vida, porque isto não está nada certo. Entretanto, eu não rezava, não ia à missa, embora tivesse sempre fé em Jesus. Rezava sempre um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas nada mais do que isso. Até que, certa altura, eu conheci um padre chamado Joaquim, em Guimarães, que rezou muito por mim. E ele disse, tu vai, um dia vais encontrar ajuda. E eu, ai meu Deus, mas a ajuda nunca mais aparece. E ele dizia, tens que ir à missa. E eu era assim, mas eu não consigo ir à missa, dá-me as costas, só tenho vontade de vomitar. Eu não conseguia entrar em nenhum lugar que fosse santo ou sagrado. Eu sentia-me mal. Só tinha vontade era de fugir, ou de partir tudo, ou de discutir. Por exemplo, parecia que estava maluquinha. Parecia não, estava mesmo maluquinha. E então, a certa altura, uma amiga falou-me do Padre Duarte. E aquela coisa no meu coração disse-me assim, é este que me vai ajudar. E eu disse isso ao meu marido, assim, estás maluco, ui, vais daqui para Lamego, tão longe. Ui, isso não é nada, isso é paranoia tua, tu te fazes doente, estás sempre a queixar-te, tu precisas é de ir para o Conde Ferreira. E eu disse, olha, eu preciso é de Deus, porque é Deus quem vai ajudar. Porque Deus é que curou o tudo. Deus é que dá inteligência aos médicos. E eu já fui aos médicos, já fiz exame à cabeça, já fiz exame ao estômago, já tomei medicação que chegue. Portanto, se eu já fiz tudo o que tinha a fazer, agora é Deus quem me vai salvar. Porque se Deus não me salvar, eu disse para ele, eu não vou demorar muito tempo para ir para o cemitério. Porque eu estava anorética, estava feia, com a pele escura, negra. Eu parecia mesmo demónio. Porque eu sou catequista agora, e uma coisa que eu ensino aos meus meninos, Deus criou o homem à sua imagem. E os filhos de Deus são bonitos. Mas o demónio é horroroso. E quando nós nos unimos ao demónio, ficamos horrorosos como o demónio. E é verdade. Portanto, eu punha-me a pensar dessa forma e o que é que aconteceu? Se não, é Deus quem vai salvar. Se Deus não me salvar, olha, eu entrego a minha vida a Deus, eu queria andar cá mais uns anos. Mas se Deus achar que está na hora de eu ir, olha, eu quero salvar a minha alma antes de morrer. Então decidi salvar a minha alma. Comecei os exorcismos com o Padre Duarte, e que eram horríveis. Foram quase 3 anos de tratamento, em que tinha que ser amarrada. O Padre Duarte fazia o exorcismo, rezava por mim. Mas o trabalho não era só do Padre Duarte. Porque ele rezava por mim uma vez por mês, mas eu tinha que me confessar, tinha que rezar o texto todos os dias, comungar todos os dias e não viver em pecado. Sobretudo não viver em pecado. Porque Jesus, para me salvar, eu tinha que deixar o pecado. Então mudei tudo na minha vida. Posso dizer que deixei de sair, deixei de fumar. Tanta coisa errada que eu fazia, que eu deixei de fumar. E deixei de fazer tudo que era de mal. E passei a viver para Jesus. Hoje eu sou catequista, sou muito feliz. E graças a Deus, que Deus enviou-me o meu melhor amigo, cá na Terra, que se chama Duarte Sousa Lara.
Palmas para Jesus! Paulo, venha cá. Deixe estar aí. Não fuja já. Fiquem mais um bocadinho. Você diz o que quiser.
Boa tarde. Eu sou Paulo Cruz. Antes de andar no Padre Duarte, eu andei no outro sacerdote. Andei uns anos lá. Não se ouve? Agora ouve-se. Já percebi, mas eu não costumo ver futebol. Pronto, andei no sacerdote. Entretanto, pronto, a nível familiar, a família separou-se. Pronto, fiquei bastante mal na altura. Julgo que me tenham feito alguma coisa que não me devia ter feito. Pronto, depois, passado 2-3 meses. Arranjar-me um contacto para a Duarte, foi lá, entretanto, pronto, comecei os exorcismos, terminei há 3 meses atrás, estou muito melhor. Já na altura anteriormente eu ia à missa e assim, mas agora vou com mais frequência, estou certinho, rezo o terço todos os dias, também num grupo, pronto, e vou à Santa Missa e tento lutar, levar a minha vida para a frente, estou muito melhor do que eu gostava de antes. Pronto, e era só.
Muito obrigado. Podem sentar. Vamos. Jesus continua a curar e a libertar em 2014. Verdade ou mentira? Então, mais uma salva de palmas para Jesus. Muito bem. Então, eu tinha pensado, então, não me esqueci da promessa de ontem. Hoje vai haver perguntas com juros. Eu agora vou falar um bocadinho e depois calmo, há um intervalozinho e depois é só perguntas. É na. Isso é que vai ser bom. E eu pensei que se calhar o melhor é. Eu tenho aqui, eu fiz, também estão lá no meu site, na internet, um resumo de todas estas questões do exorcismo, das orações de libertação, do demónio. Fiz um resumo, mesmo bem concentrado, em 20 questões. Tipo aqueles compal néctar de pera. Uma garrafinha bem pequenina, estão ali as peras todas dentro. Nem sabemos como é que elas cabem lá. E se calhar, como não dá, já não temos muito mais tempo, se calhar o melhor é beber o compal néctar de pera. Pronto, porque assim toco já vários pontos que ainda não falei e que era bom dizer pelo menos qualquer coisinha. Então vou ler-vos estas perguntas que fiz e isto também já vai responder a muitas das vossas perguntas que tinham. E depois, o tempo que sobrar é para todas as perguntas que sobrarem e quiserem. Há algumas destas perguntas que são bastante pacíficas para nós. Já todos sabemos a resposta. Mas é bom relembrar e sublinhar. Aqui não vou estar muito tempo a dizer quais é que são as citações do catecismo, porque eu fiz as respostas a partir da palavra de Deus, da Bíblia, do catecismo, etc. Mas não vou estar a ler os números todos, nem os concílios, etc. Mas não é a minha opinião, é isso que eu gostava que percebesse. Os demónios existem? Primeira pergunta. Sim, existem. A existência dos seres espirituais não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente se chama anjos, é uma verdade de fé, diz o catecismo. Alguns desses anjos, criados bons por Deus, liderados por Satanás, também chamado diabo, radical e irrevogavelmente recusaram Deus e o seu reino, também diz o catecismo. E, portanto, deve afirmar-se que, de facto, o diabo e os outros demónios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles, por si próprios, se fizeram maus. Isto ensina o Concílio de Latrão IV. Os demónios eram anjos bons que livremente se revoltaram contra Deus. Deus não criou diretamente nenhum mal. Criou anjos bons, mas deu-lhes a liberdade, como deu a vocês e a mim. E esses anjos, alguns anjos, recusaram-se servir a Deus, revoltaram-se contra Deus e agora tentam destruir a Deus, não conseguem, mas tentam destruir as obras de Deus. O que é que o demónio pode fazer contra Deus? Nada. Mas pode tentar destruir os filhos de Deus. E isto até humanamente às vezes a gente vê. Às vezes, se fizerem mal ao meu filho, não é? Se me apontarem uma pistola, eu não me importo. Mas se apontarem ao meu filho, isso magoa-me muito. O demónio é esperto. Sabe que a Deus não consegue fazer nada diretamente, mas consegue destruir aquilo que Deus mais ama, que somos nós, que são vocês. E estes testemunhos deu para perceber isto. Não é? Porquê é que alguns cristãos negam a existência do demónio? Ó, seu padre, o senhor padre diz que o demónio existe. A Bíblia fala disso. Mas lá, na minha paróquia, eu falei com o senhor padre que diz que isso não é assim. Que o demónio não existe. É só uma figura de estilo, uma maneira de falar. É só uma maneira de dizer que o mal também existe. Mas não existe o demónio. Isso é uma heresia. O demónio existe, como eu acabei de dizer. Como é que eu sei? O que é que diz Deus? É o que interessa. O que é que a Igreja ensina? Está no catecismo. Está, pronto. Caso encerrado. Mas agora eu quero explicar é porque é que há tanta gente que pensa que não existe. Porque é que aconteceu isto? Alguns cristãos, entusiasmados com as grandes descobertas científicas dos últimos séculos, colocaram erroneamente uma confiança excessiva no método próprio das ciências experimentais. E acabaram por negar a existência das realidades que, pela sua natureza, não são passíveis de estudo empírico, tais como, por exemplo, os seres puramente espirituais chamados anjos. O que é que eu estou a dizer? Isso é um bocado confuso, é verdade. O que eu estou a dizer é que, para muita gente, a verdade é o que diz a ciência. Se não se pode medir, se não se pode pesar, se não se pode estudar, não existe. Há muita gente que pensa assim. Se a ciência não diz... Né? O problema é que o método científico, o método experimental, é um método válido para conhecer determinados aspectos da realidade. Mas não esgota a realidade. Eu uso muito a analogia dos sentidos. Imaginem, uma coisa é ver a cor das coisas. Mas os olhos só nos dão a forma e a cor. Se eu quiser ouvir uma música, por mais que eu abra os olhos, não é pelos olhos que eu vou ouvir. É pelos ouvidos. E assim acontece com o método das ciências experimentais. Aquilo que se pode experimentar é uma parte da realidade. Mas depois há outras partes que não se podem experimentar. Nem pesar, nem medir. E que não por isso deixam de existir. Eu preciso de outro método. Não é com os olhos que eu ouço, é com o ouvido. Preciso de outro caminho para chegar a essas realidades. Pronto. As pessoas que negam tudo... se eu não vejo Deus, se eu não vejo os anjos, não existe. São as pessoas como dissessem, eu só aceito o que ouvir. O que eu ouvir e o que eu cheirar não interessa. Porque não tenho tanta certeza. Sei lá se eu estou a ouvir bem. Isso é uma atitude... reducionista. Eu estou só a querer aceitar o que eu experimento. Mas é um bocado estúpido. Porque o ouvido, o tato, também me dizem coisas importantes acerca da realidade. Se calhar é menos importante que a visão, mas é útil. E há coisas que só ouvindo, ou só tocando. Não é? O que é um fá ou um si, é uma coisa que só vamos perceber com o ouvido. Mas eu não percebi muito bem, Sr. Padre. Pronto, vai ficar por aqui, porque isto é um bocado mais complicado ainda do que eu expliquei. Não se percebeu e eu tentei explicar fácil. A coisa ainda é mais complicada. É um problema de um bocado filosófico, digamos assim. Dito de uma maneira, de outra maneira, entrou nos últimos 3 séculos na história da Europa, a partir do Iluminismo, uma onda muito racionalista. O que é que aconteceu na altura? Um grande sucesso da física de Newton, Isaac Newton, e de todos os métodos experimentais. Começámos a descobrir imensas coisas, as leis da natureza. E se entusiasmou-nos e aprendemos muita coisa. O problema é quando nós queremos racionalizar tudo nesta chave do método experimental. E tornamos-nos céticos, agnósticos, com aquilo que não podemos experimentar. Isso é que foi pena. Pronto, a história da Europa é isso. É a história do iluminismo, racionalismo, etc. E isso entrou também na nossa fé. Muita gente que, condicionada por esta cultura em que nós vivemos, começou a ler o Novo Testamento e a pensar, isto dos anjos, hoje a ciência sabe demonstrar que isto são doenças. O melhor é reescrever Lucas 1, a anunciação do anjo devia ser, não temas Maria, porque eu sou só uma figura de estilo. Para algumas pessoas devia ser assim. É um erro. É um erro. A verdade é, os anjos existem porque Deus nos revelou e a Igreja assim o ensina há 2000 anos. São criaturas espirituais, puramente espirituais, não têm corpo, criadas por Deus. Satanás pode causar todos os males que quer? Esta pergunta é importante porquê? Vou responder à pergunta primeiro. Não. O poder de Satanás não é infinito. Satanás é uma simples criatura, poderosa pelo facto de ser um puro espírito, diz o catecismo. Isto é, um anjo que, tal como todos os anjos, excedem em perfeição todas as criaturas visíveis, também diz o catecismo. O poder de Satanás não é infinito. É uma criatura. É uma criatura muito perfeita por ser um anjo. E os anjos são mais perfeitos que os homens e que todas as criaturas visíveis. Em que sentido? No sentido que a sua inteligência é mais inteligente que a nossa e a sua vontade é mais poderosa, é mais firme. A nossa inteligência, eu uso muito a analogia das lâmpadas. 25 watts. Um homem muito inteligente, um gênio, 30 watts. Um anjo, 75 watts. E Deus? Deus é o Sol. Deus é o Sol. É outro campeonato. Agora, de 75 watts para 30 watts, há uma grande diferença, é o dobro. E do ponto de vista da vontade, a nossa vontade é muito inconstante, é muito frágil. A gente quer e depois cansa-se de querer. E depois quer outra vez, e depois afinal já não quer, depois já não sabe o que é que quer. Os anjos não acontece isso. Os anjos têm uma vontade muito potente. Quando querem, querem e acabou. Querem, podemos dizer, obstinadamente ou decididamente. E por isso é que o pecado dos anjos não tem perdão. Não é uma falha da misericórdia de Deus. Mas é este caráter obstinado da sua escolha. Obstinado. Não é? Como eles são mais perfeitos, eles sabem muito melhor do que nós quem é Deus e como Deus é bom, e etc, etc, etc. E mesmo sabendo muito melhor do que nós, não querem. E não querem, não só mais ou menos, não querem com toda a força. Então este pecado dos anjos é imperdoável, não porque Deus não seja amor nem misericórdia, mas por este caráter obstinado da sua decisão, da decisão angélica. Qual é o maior mal que podem causar os demónios? Esta é uma boa pergunta. Porque nós às vezes preocupamos-nos com o menos grave e não com o mais grave. Os demónios esforçam-se por associar o homem à sua rebelião contra Deus. Querem destruir os homens e querem trazer os homens, virar os homens contra Deus. Por induzir o homem ao pecado mortal, o qual tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante, ou seja, do estado de graça. E se não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, originará a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Isto é o que ele quer. No fundo, levar-nos para o inferno. Levar-nos ao pecado mortal, que tem como consequência o inferno. É isso que ele quer. Como eu dizia há pouco, ele contra Deus não consegue nada diretamente. Quer destruir as obras de Deus. A obra mais perfeita, mais maravilhosa que existe neste mundo que temos à nossa volta, qual é? É o homem. Ó, seu padre, mas eu desde que vou à missa é que o demónio me anda a chatear. E desde que rezo o terço, a minha vida até era sossegada até então. E agora que rezo parece que é pior. Isso é normal. O demónio, as pessoas... parece que as pessoas que não vão à missa têm uma vida fácil, corre-lhes tudo bem, não têm chatices, nem problemas, nem contas para pagar. Eu, desde que venho à igreja, é uma confusão. É que quanto mais rezo, pior é. Muita gente diz isto. E isto é um bocado verdade. Porquê? Porque quem vive no pecado, o demónio não precisa de chatear. Pelo contrário, está bem empenhado em que esteja tudo bem quentinho e cómodo. Para ficar bem no pecado. A não sair do pecado. Mesmo que não sofra muito, porque já está no... Esses estão no papo. Aqueles que querem ir para o céu e servir a Deus, esses é que eles vão atacar. Os outros são favas contadas. Vai atacar, vai chatear quem vai à missa, quem reza, quem luta. Esses é que ele vai querer mandar abaixo. Os outros já estão no papo, digamos assim. Portanto, isto é muito importante perceber. É normal que quem quer servir a Deus seja tentado e haja combate. É normal. É normal. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto, que ele dizia, é cansativo o tempo da fé. O tempo da fé enquanto não vamos para o céu. É uma luta. Esta vida é uma luta. E nós chamamos a esta igreja a igreja militante. A igreja, depois do purgatório, é purgante, a que se purifica, e depois a que está no céu é a triunfante. militante vem de... Estamos em guerra, meus amigos. Estamos em guerra. Não há volta a dar. Ah, seu padre, mas eu queria um bocadinho mais de sossego nesta vida e calma. E... Isto é uma luta. De manhã à tarde e à noite. É. Vai ser até ao dia da tua morte. Mas é uma luta que vale a pena. E é uma luta que Deus permite. E no meio desta luta, os nossos músculos crescem. Espiritualmente falando. A gente cresce no amor de Deus e nas virtudes. Não é? Como um soldado na guerra. O soldado está em forma, porque aquilo é uma luta. E quando na nossa vida está tudo bem, é muito perigoso do ponto de vista espiritual. Quando não há problemas, nem sofrimentos, nem doenças, tudo fácil, não, poucas tentações, o que é que acontece? Acontece isto espiritualmente. Nós sentamos, nós paramos. É muito perigoso. Muito perigoso. Ainda bem que é uma luta. Ainda bem que é uma luta, porque assim temos que estar, como dizem os franceses, en garde. Alerta. Estamos em combate. Quais são os pecados com os quais o demónio leva mais pessoas para o inferno? E a resposta é: só Deus sabe. Criam, não é? Mas eu vou dar um pouco a minha opinião com alguns fundamentos. Na nossa cultura, à nossa volta, porém, sobressaem pela sua difusão dois vícios especialmente graves que se vêem muito e que são coisas graves que levam almas para o inferno. Primeiro, a luxúria. O que é a luxúria? Idolatria do prazer sexual. Em todas as suas formas. Contracepção, masturbação, adultério, relações pré-matrimoniais, etc, etc, etc. Este é um dos... A pequenina Jacinta, antes de morrer, eu vou-vos ler a frase dela, em Lisboa, dizia, a pequenina, a beata Jacinta, os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Como é que ela sabia isto? Uma criança daquela idade. Provavelmente Nossa Senhora disse-lhe. Ela afirmou, que ela afirmou é um facto. Como é que ela sabia? Ela via Nossa Senhora, provavelmente. Não é? Acho que não deve ter sido muito por experiência da vida, porque ela é uma criança daquele tempo. O que é que ela sabe do que era a vida? Não é? Portanto, este é um dos grandes vírus, podemos dizer, esta é uma das redes que, com as quais o demónio apanha mais almas. E por isso é uma batalha que vale a pena, é uma cruzada, digamos assim. Nós temos que ajudar o mundo a perceber que isto é mau, que Deus nos chama à castidade e que a luxúria destrói a nossa alma, a nossa relação com Deus e, mesmo do ponto de vista humano, destrói a nossa capacidade de amar. Isto tem muitos maus efeitos. Em Portugal, por exemplo, já há 75% de divórcios. Em cada 4 casamentos, há 3 que acabam em divórcio. Porquê? Por isto. Também por isto. Então, vou repetir a frase. Na nossa cultura, porém, sobressaem pela sua difusão dois vícios especialmente graves. A luxúria, idolatria do prazer sexual, em todas as suas formas, que destrói a capacidade humana de amar, ou seja, de a pessoa se dar a Deus e aos outros. A superstição, segundo vício, pela qual divinizamos alguma criatura ou força criada, caindo assim na idolatria, na adivinhação ou na magia. Através destes pecados, o demónio corrompe a nossa relação com Deus. Este vimos ontem, não vou repetir. Mas também vemos à nossa volta como tanta gente cai nisto, né? Da adivinhação, da magia. E são coisas graves. Né? Sexta pergunta. O demónio é o instigador de todos os nossos pecados e a causa de todos os males? Não. Não. Como ensina Jesus na parábola do semeador, às vezes somos levados a pecar movidos pelas seduções do mundo, às vezes pelas nossas próprias más inclinações. Conhecem a parábola do semeador? Né? Uma semente cai na pedra, vem as aves do céu, Jesus explica que o demónio rouba a palavra. Mas há outra que a culpa não é das aves do céu, cai no meio dos espinhos. Ou que cai na pedra, não tem raiz em si mesmo. Então a catequese de Jesus mostra-nos, no fundo, que há três inimigos da alma. Há três. O nosso combate é em três frentes. Contra as tentações do demónio, contra as seduções do mundo, a riqueza, os prazeres da vida, etc. Contra as nossas próprias más inclinações. Sou preguiçoso, sou não sei o quê, tatati. E, portanto, às vezes pecamos, não porque o demónio nos tentou, mas porque más inclinações, inclinados para o mal, ou porque o mundo nos atrai. Mas muitas vezes estes, não é que às vezes trabalham em equipa, às vezes o demónio tenta-nos com o mundo, não é? E sabe que somos fracos. E Santo Agostinho diz uma frase que eu também vou citar: não se deve acusar o diabo de todas as coisas que acontecem. De facto, às vezes o próprio homem se faz diabo para si mesmo. O diabo gosta de duas coisas: ou que nós pensemos que ele não existe, ele assim tem via verde para atuar, não há defesas, não há antivírus, né? Ou que pensemos que ele tem imenso poder e controla tudo, e que devemos é ter medo. Ele também gosta disso. E a verdade é que ele não é todo poderoso. Ele não é todo poderoso. E não precisamos ter medo, pelo contrário. Se tiveres fé e rezares, quem foge é ele. Queres apostar? Perguntem aos que vieram aqui há bocado. Eles ganharam. Com como? Com oração. Eu gosto de usar a analogia daqueles cães pequeninos que têm o rabo enrolado, perna curta. A gente vai muito bem no meio da rua. Mas no fundo aquilo é só garganta. O cão não vai morder. E se nós formos atrás dele, ele foge. Já vai por ali acima. É importante perceber isto. Não faz sentido ter medo do demónio. Faz sentido ter medo de pecar. Nós devíamos ter medo de pecar. Mas do demónio não. 7. Jesus Cristo já venceu o diabo e os seus anjos? Sim. Foi para destruir as obras do diabo que apareceu o Filho de Deus. Primeira carta de São João. Cristo, pelo seu mistério pascal, da sua morte e ressurreição, livrou-nos da escravidão do diabo e do pecado, derrubando o seu domínio e livrando todas as coisas dos contágios malignos, diz o ritual dos exorcismos. Porém, Cristo já venceu. Porém, o diabo, embora já definitivamente vencido por Cristo na cruz, ainda continua a exercer a sua ação maléfica no mundo. E essa ação é permitida pela divina providência, diz o catecismo, que do mal sabe tirar bens maiores. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa com efeito toda a história da humanidade. Começou no princípio do mundo e, segundo a palavra do Senhor, durará até ao último dia. Aquilo que eu dizia há bocado. Estamos em combate. Ui. Oitava questão. Que tipos de ação exercem os demónios sobre este mundo? A maléfica e adversa ação do diabo e dos demónios afeta pessoas, coisas, lugares, manifestando-se de diversos modos. Que tipo de capacidades naturais têm os anjos e, portanto, também os demónios? Têm um certo domínio sobre as realidades materiais. Podem mover objetos, podem ligar a luz, desligar a luz, bloquear o computador, a impressora, podem muitas coisas. O carro não pega, sem explicação, chega ao mecânico, já pega. E têm uma certa capacidade de atuar sobre os nossos sentidos externos e internos. Olhos, ouvidos, etc. A gente vê, ouve, sente, por aí afora. Os demónios podem fazer verdadeiros milagres? Não. Só Deus pode fazer verdadeiros milagres. Mas os demónios, pelas suas capacidades naturais, podem fazer coisas prodigiosas e extraordinárias que parecem aos homens milagres. De facto, por vezes, e aqui cito São Tomás de Aquino, quando os demónios realizam algo pelo seu poder natural, nós os chamamos milagre, não de modo absoluto, mas em relação à nossa capacidade humana. E é assim que os bruxos realizam milagres graças ao demónio, diz São Tomás de Aquino. Portanto, é possível algumas coisas prodigiosas. O que é a parapsicologia? Isto é importante, porque também entrou muito. É uma falsa ciência. Blá, blá, blá. Ou uma pseudociência. Que se propõe estudar os fenómenos ditos paranormais, como, por exemplo, a telepatia, a clarividência, a mediunidade, as experiências extracorpóreas, os espíritos, com o método científico das ciências experimentais. É impossível. É como tentar ver com os olhos o que é um som. É impossível. Não se consegue ouvir com os olhos. A comunidade científica mundial é unânime na crítica negativa que faz do valor científico dos métodos e dos resultados obtidos pela parapsicologia. Contrariamente, a teologia católica sempre soube explicar, à luz da palavra de Deus, as verdadeiras causas dos fenómenos hoje chamados paranormais, denominados tradicionalmente por preternaturais. Isto não vos interessa muito, é mais para quem gosta de teologia, apoiando-se sobretudo na angiologia. Pronto, isto é importante porque às vezes há este mito, né? Este senhor é parapsicólogo. Né? O que nos interessa é o que Deus disse. E a parapsicologia é um sem fim de blá 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 indemonstrável. Não se consegue demonstrar. Os demónios podem possuir pessoas? Normalmente, aos demónios é apenas permitido pela providência divina tentar os homens ao pecado. E disso ninguém está livre. Mas, por vezes, encontram-se casos de ataques diabólicos que vão muito para além das simples tentações, como nós ouvimos há pouco. A maior parte destes distúrbios, menos comuns, estão diretamente relacionados com as formas de adivinhação ou magia, em que, explícita ou implicitamente, os homens pedem ajuda aos demónios. Tais pactos, muitas vezes, conferem aos demónios a possibilidade de causar distúrbios que vão para além das simples tentações. Pronto, aquilo que eu também expliquei ontem, não vou insistir muito nisto. Quando nós confiamos nestas coisas, estamos a abrir o coração ao demónio. O demónio aproveita-se. 13. Que sinais podem indicar a presença de distúrbios de origem diabólica? Como é que eu sei se estou possuído ou não estou? Não estás. É boa notícia. Descontrai. Os sinais são conhecer línguas desconhecidas à própria pessoa, bem como factos ocultos. As pessoas adivinham com a ajuda do demónio. Manifestar uma força acima do normal, ter aversão às coisas sagradas, ver, ouvir, sentir, cheirar, imaginar coisas inexplicáveis à luz das ciências psicológicas, ou podemos pôr médicas, ter doenças ou distúrbios somáticos, dores no corpo, coisas inexplicáveis à luz das ciências médicas. Acontecimentos estranhos com objetos e animais inexplicáveis à luz da ciência, como, por exemplo, coisas que se movem do lugar sozinhas, eletrodomésticos que se acendem, desligam sozinhos, etc, etc, etc. O que é um malefício? Um malefício é o poder de fazer mal a outros graças a um pacto e com a ajuda dos demónios. Pronto, já disse isto ontem do nosso querido Santo Afonso Maria de Ligório. Como se pode destruir, quebrar, romper um malefício? Aqui está uma pergunta interessante. através de uma vida vivida na graça de Deus. Também ouvimos aqui os testemunhos. Através da frequência dos sacramentos, principalmente da Eucaristia e da confissão. Dos sacramentais. Água benta, medalhas bentas, escapulário de Nossa Senhora. De modo especial, dos exorcismos, que é um sacramental. Dos objetos religiosos abençoados. Das peregrinações aos lugares santos. Da invocação dos santos. Da destruição dos objetos utilizados no malefício. E das orações de libertação. Tudo isto ajuda. Portanto, a receita é bem variada. Missa, confissão, exorcismos, orações de libertação, medalhas bentas, água benta, peregrinações aos santuários de Nossa Senhora e dos santos. Tudo isso nos ajuda a destruir um malefício. Senhor Padre, qualquer pessoa pode ser vítima de um malefício. Quem não vive na graça de Deus, como eu dizia ontem, está vulnerável. Quem vive na graça de Deus, está firme. Eu dou sempre o exemplo do Papa. O Papa, há muitos grupos satânicos no mundo que fazem muita coisa má, até sacrifícios humanos. E o Papa, contra o Papa. E o Papa está bom ou não está? Está ótimo. Está ótimo. Qual é o segredo do Papa? Missa todos os dias, confissão de 15 em 15 dias, adoração uma hora todos os dias, terço. É este. E tu também podes fazer a mesma coisa. É simples. Há um testemunho que eu gosto de contar de um jovem que era satanista. Está na internet, é em espanhol. E depois converteu-se. E ele começou... Pronto, ele fazia um sacrifício... Ele conta. Ele fez este vídeo por causa da noite da festa do Halloween. Ele explica que para os satânicos é a noite em que há mais rituais satânicos. Pronto, é. Mas ele conta outras coisas interessantes neste testemunho, que ele às tantas apaixonou-se por uma menina que chegou lá ao bairro dele, ele gostou dela, começou a fazer sacrifícios com animais ao demónio para conquistar a menina. E pela primeira vez na vida dele, nada funcionava. A miúda não queria saber dele, nem a lei da bala. E ele depois começou-se a aproximar e a perceber o que é que aconteceu, o que é que ele percebeu. Que ela acordava de manhã, rezava o terço e a seguir ia à missa e comungava. E ao fim do dia, antes de dormir, rezava outro terço. Pimba! Com isto, não havia malefício que pegasse. É simples. E depois, mais bonito, é que ela começou a rezar por ele e ele converteu-se. Arrependeu-se. Pois ele é que precisou de exorcismos até ficar bom e hoje é um apóstolo de Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. O que é um exorcismo? O exorcismo é um sacramental. Trata-se de uma celebração litúrgica em que a Igreja pede publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a ação do maligno e subtraído ao seu domínio. Sobre uma forma simples, faz-se o exorcismo na celebração do batismo. Se repararem, no próximo batismo em que tiverem, há lá uma pequenina oração de exorcismo que se faz sempre. É um exorcismo menor, é um exorcismo pequenino. O exorcismo solene, estou a citar o catecismo, chamado grande exorcismo, só pode ser feito por um presbítero, ou seja, por um padre, com a licença do bispo. Esta licença, o Código de Direito Canónico diz que tem que ser uma licença especial e expressa. Não pode ser implícita. Ah, o senhor bispo não tem nada contra. Não chega. O bispo tem que dizer mesmo, eu quero que você... Mais. E o que é uma oração de libertação? Uma oração de libertação é uma oração dirigida a Deus, em que, tal como na última petição do Pai Nosso, o Pai Nosso tem 7 pedidos, o último é livrai-nos do mal. Tal como na última petição do Pai Nosso, pedimos para ser libertados do influxo diabólico. E agora cito o catecismo. Ao pedirmos para ser libertados do maligno, pedimos igualmente para sermos livres de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais ele é o autor e instigador. Catecismo da Igreja Católica. Nos casos de pessoas que apresentem distúrbios diabólicos leves, uma pessoa que reage um bocado, sente-se mal na igreja, dor de cabeça, começa a bocejar, arrota, vomita, etc. Um sacerdote, um grupo de oração, deve rezar orações ou não? Mesmo não sendo exorcista? Ou abandonamos aquela pessoa? Sim, deve. Isto é mais aplicado a um sacerdote. O cardeal de Viena da Áustria, num retiro internacional para sacerdotes, afirmou: é preciso distinguir bem o grande exorcismo reservado ao bispo ou àquele a quem o bispo delegou da oração de libertação que deveria ser normal para todos nós padres. Trata-se de uma oração pronunciada com a autoridade de Jesus, dos santos e dos santos anjos, com o fim de interceder por uma pessoa não possessa, mas infestada, perturbada por ataques do maligno. É preciso prestar este serviço aos nossos fiéis, pois ele faz parte do nosso ministério de padre. Portanto, todos os padres podem e devem rezar orações de libertação. E mesmo todos os fiéis. Né? Basta ter fé. Qualquer fiel pode rezar uma oração de libertação? Sim, pode. O Senhor Jesus quer que todos os seus discípulos rezem o Pai Nosso e, portanto, que peçam ao Pai dos Céus a libertação do poder do maligno. Na última petição do Pai Nosso, e agora cito o Catecismo, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. Se alguém dissesse, os leigos não podem rezar orações de libertação, a consequência era, então não podemos rezar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso termina com livrai-nos do mal. Se isso fosse verdade, não podíamos rezar o Pai Nosso. E quem é que nos mandou rezar o Pai Nosso? E, portanto, se alguém me disser isso e Jesus disse-me aquilo, a quem é que nós vamos obedecer? Tão simples. Qual a utilidade e a eficácia de uma oração de libertação? Já vimos um pouco, ajuda. É eficaz como qualquer outra oração. Deve ser feita com as disposições certas. Estar de acordo com o plano de Deus. E, concretamente, alcançam a graça que estamos a pedir. Se estamos a pedir a Deus isto, como um filho que pede a um pai. Se um filho vos pedir um pão, dá um escorpião? Não. Então, se nós pedimos isso, Deus que é pai, dá. É tão simples quanto isso. E eu vejo nos exorcismos, eu começo sempre com a oração de libertação, sempre, antes de começar o exorcismo, e vejo que a oração de libertação tem quase o mesmo efeito que o exorcismo. O demónio detesta, é igual, reage igual. Portanto, nós temos uma grande arma nas nossas mãos. Aquela oração que eu rezei ontem, de libertação, além do mais, tem a aprovação do bispo. Tem a aprovação eclesiástica. Está lá no meu site, quem quiser pode copiar, imprimir, fotocopiar. E aquela de hoje de manhã eu rezei uma oração de cura. É mais cura interior. Também tem a aprovação eclesiástica. Está tudo feito como a Igreja pede. De acordo com todas as regras, tudo certinho. E com a oração de cura também já houve algumas curas físicas, milagres. Houve uma vez, eu contava à hora do almoço, houve uma vez uma pessoa que recebeu, estava numa igreja aflita, alguém lhe deu uma pagela, viu-a aflita, e ela depois rezou, era mesmo aquilo que ela precisava. Rezou a oração de cura e foi curada. Milagre. Né? Então, pois ela não sabia como é que havia de agradecer, mas como diz lá o site, Santidade, escreveu a contar o milagre. Olha, era só para dizer, não sei quem é que está desse lado, é só para dizer que deram-me isto e resultou. E Deus curou-me. Pronto, também está no site, podem usar. Última ideia e se calhar a mais importante. Voltando à história de o pior mal que nos pode acontecer é cair no pecado. E portanto, uma das coisas mais decisivas é viver na graça de Deus. E para viver na graça de Deus são preciso boas confissões e muitas comunhões. Boas confissões e muitas comunhões. Isto é o mais importante de tudo. Se a gente sair daqui com isto no coração, eu fico feliz. Valeu a pena. Eu conto só um exemplo de um caso. Muitas vezes, não é, as pessoas que vêm com os problemas, estão longe de Deus, também vimos aqui um bocadinho, são pessoas boas, católicas, que acreditam em Jesus e em Deus, mas que não vão à missa todos os domingos, não se confessam há muito tempo, não rezam. que acham que está tudo bem, que acham que são boas pessoas e que vão morrer e ir para o céu, mas não está tudo bem. E eu a elas digo-lhes, peço-lhes muitas vezes, olha, tenho que fazer uma boa confissão. O que é uma boa confissão? É necessário confessar os pecados graves que cometeu, todos, o tipo e o número de vezes. Que é uma coisa difícil. Ah, seu padre, mas eu não me lembro. Então, o melhor que puder. Porque há pessoas que confessam-se muito mal, genericamente. Seu padre, eu fiz maldades. Fiz muitas maldades. E o que é que isso significa? Roubei, matei, faltei à missa ao domingo. Maldades é tudo. Isso é uma acusação muito genérica. Não está bem feita a confissão. E depois há chatice, né? O que é bem feito? Seu padre, faltei 4 domingos à missa. Fui 3 vezes ao centro espírita. Isso é que é uma acusação bem feita. Pratiquei 5 vezes a contracepção. Isso é que é uma acusação bem feita. Sem esta acusação bem feita, quem é que ensina isto? A Igreja. Concílio de Trento. É Cristo, é Deus que nos ensina. É obrigatório confessar os pecados graves, o tipo e a espécie. Ai, como é que eu confesso? Eu sei lá, seu padre, o que é pecado ou não. Pega no catecismo, está lá explicado. Não tenho tempo. Então lê o meu exame de consciência, que está no site também, santidade.net. Exame de consciência para adultos. Pronto. Imprime, lê e vai-te confessar. E eu peço a muitas pessoas, estas que vêm, não é? A das primeiras coisas que eu peço é, olha, vai fazer uma boa confissão de vida. Porque normalmente tiveram muitos anos longe da confissão. Não se confessa há quanto tempo? Desde que me casei. Ou desde a primeira comunhão. Ouço muitas vezes. E agora? E agora, confissão de vida. Vai com calma, lê o exame e depois vai contar ao padre todos os pecados de toda a sua vida que se lembrar. Mas isso demora um bocado. Demora, mas é tempo bem gasto. E no outro dia tive um caso, fiquei muito contente, porque a pessoa veio, precisava dos exorcismos, rezei o primeiro exorcismo e depois TPC, confissão de vida, missa e comunhão todos os dias, depois da confissão bem feita, terço, oração de libertação. E quando a pessoa voltou para o segundo exorcismo, vinha toda contente. Vinha toda contente e contava, depois da confissão, os ataques do demónio diminuíram quase que já estou bem. Vejam o poder da confissão bem feita. Depois daquela confissão de vida bem feita, o demónio já não podia atacar aquela... Porquê? Porque voltámos para a graça de Deus. Porque saímos do pecado. Portanto, isto é muito, muito, muito importante. Está certo?